Fala para o Matheus que vai aparecer agora.
Falou que ainda não tá lá, não.
Não, vai aparecer agora. Tô ligando. Boa noite, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com a CEMIG. É uma empresa que tem bastante investidores, pessoas físicas aí dentro da Baster. Também é uma empresa que sempre é muito preocupada em trazer conteúdo para seus acionistas, pessoas físicas, de todas as maneiras, e uma das maneiras é aqui dentro da Baster. Também quero agradecer ao Matheus por proporcionar, fazer o backup, o background de tudo para a gente fazer essa live aqui. E também agradecer a Carolina Sena, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Ela é uma pessoa que, além de entender muito bem sobre o setor e sobre a empresa, ela consegue passar de uma maneira muito tranquila e de uma maneira bem fácil de vocês entenderem. A gente agradece muito a vocês. Somente lembrando que o Baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Carolina. Fique à vontade com suas palavras iniciais.
Obrigado mais uma vez, Basta, pelo convite, né? Sempre uma honra estar aqui falando para os seus investidores, quem segue, quem, né, é filiado à Basta. É sempre bom falar sobre a empresa, sobre a CEMIG, né? Nós empregados da companhia, estamos vivendo um momento muito bom, né? Então é bom compartilhar com todos essa fase de crescimento, né? Nós vamos tratar aí dos dividendos, toda essa transformação que tem sido feita desde 2018. Né, para uma empresa que tem mais de 70 anos de existência, né? Então, nós temos aqui muitas informações para compartilhar, né? Eu vou tentar ser o mais objetivo e clara possível, mas qualquer dúvida também, o nosso site de RI, né? Eu falo com o RI da CEMIG, que está à disposição para esclarecer também qualquer ponto adicional. E vamos lá, vamos seguir em frente. E obrigada mais uma vez por essa oportunidade.
Quer compartilhar o
Vamos lá. Vou
slides?
começar então. Vamos. Vou compartilhar aqui, né,
Isso.
uns slides para ajudar a gente na questão das perguntas, né, João, que nós vamos conversar hoje.
Foi um
Então,
material de
só.
apoio para o pessoal entender melhor o conteúdo.
Isso. Fica mais fácil para todo mundo acompanhar, né? Então, só um minutinho, que às vezes a gente aqui que não está tão acostumado com a plataforma, a gente às vezes demora um pouquinho mais. Tá dando para ver, João?
Eu vou clicar aqui também. Pronto. Então, a primeira pergunta, Carolina, é em relação à alienação que vocês fizeram na Aliança Energia para Vale, né? Qual foi o mindset dessa venda? Por que que vocês fizeram? E o que que vocês vão fazer com o dinheiro? Que acho que não entrou no caixa ainda, vai vir dividendos, vocês vão usar para o crescimento? Dá uma explanação geral, por favor.
Então tá, assim, voltando um pouquinho, que eu sempre gosto de contextualizar um pouquinho, né, principalmente para quem não tem acompanhado a CEMIG aí ao longo de vários anos, né? até 2018, né, a CEMIG buscou crescimento fora do estado de Minas Gerais. Nós compramos participações em várias empresas, né, Light, Renova, inclusive nós já conversamos sobre isso, né, João, sobre essas participações, e elas não performaram, né, elas destruíram valor tanto da companhia como dos seus acionistas. E com essa nova gestão, houve uma revisão do planejamento estratégico, e o foco, né, do nosso planejamento estratégico hoje é investir em negócios regulados, onde eu não tenho competição, são negócios onde eu consigo ter um retorno garantido, né? Então nós vamos falar aí do nosso CapEx, nós até conversamos outras vezes, mas nós vamos mostrar a evolução, como é que a gente tem performado. Então nós iniciamos um processo de desinvestimento, ou em ativos que a gente chama de que eram estressados, aqueles ativos que não estavam performando, que tomava muito tempo da administração, ou seja, ao invés da administração focar no crescimento, né, no desenvolvimento, na execução do plano de investimento nos negócios regulados, gastava muito tempo com esses ativos. Então, nós vendemos Lights, vendemos Renova, vendemos Santo Antônio, e também o planejamento estratégico fala de desinvestir em participações minoritárias. Então, a Aliança, apesar de ser uma empresa que nós temos de joint venture com a Vale, extremamente rentável, boa pagadora de dividendos, como a nossa participação ali é minoritária, ela também entrou dentro desse planejamento estratégico, onde a nossa intenção é desinvestir e focar nos negócios regulados. Então, nós anunciamos, né, essa alienação da nossa participação, que é 45% para a Vale. O dinheiro, como você colocou, ele ainda não entrou em caixa, porque tem algumas anuências, né, algumas aprovações que nós precisamos. O CADE já aprovou, mas a gente ainda tem o BNDES e a ANEEL. Nossa expectativa de conclusão é para outubro ou novembro deste ano, que é aí quando o caixa vai entrar, que é esse valor, 2,7 bilhões corrigidos, né, tanto pelo CDI, como reduzido aí dos dividendos recebidos até o momento, né? E como é que funciona, para que esse recurso, né? Então, como eu coloquei, o objetivo desse recurso é investir, né, nos negócios regulados, e aí nós vamos conversar um pouco mais à frente. O maior destaque é a concessão de distribuição que nós temos, né, praticamente todo o estado de Minas Gerais. Mas, por outro lado, como essa é uma alienação que gerou um ganho de capital, vai gerar, né, assim, um ganho de capital, porque quando eu comparo o valor de venda mesmo menos o valor que eu tenho contábil, né, o valor que a gente chama de livro, eu vou ter um ganho, e esse ganho vai ser compartilhado com o acionista, né? O que que eu quero dizer com isso? Como ele é ganho de capital, ele melhora o lucro. Ao melhorar o lucro, o nosso dividendo é com base no lucro contábil, né? Ele é 50% do lucro contábil. Então, 50% desse ganho de capital líquido de imposto, eu vou compartilhar com o meu acionista através dos dividendos que serão declarados aí no futuro, João.
Você tiver uma forte geração de caixa, né? Um EBITDA 2 bilhões, um EBITDA poderoso, LTM 8 bi mais ou menos, né? Como que vocês vão usar isso para o plano estratégico que vocês têm e o crescimento que vocês já têm preparado aí para os próximos anos, né? Ele vai ser suficiente essa geração de caixa fazer frente a esse crescimento, a esse investimento mais pagar dividendos? Como que vai ficar a estrutura de capital? Vocês vão pegar vocês vão aumentar a relação da dívida, que a dívida ela tem uma relação muito baixa pelo nível de investimento que vocês estão fazendo, mais o dividendo que vocês estão pagando. Ela ainda está em 0,8, bem baixa, ainda mais para o setor que vocês estão, né? Então, cruzando tudo isso, qual que é o pensamento da CEMIG?
João, seu som falhou um pouquinho. Eu
Eu faço de
vou.
novo a pergunta para vocês, então.
Tá bom, por favor.
Vocês tiveram uma geração de caixa. Vocês estão tendo, não é que tiveram, estão tendo uma geração de caixa muito forte, um EBITDA muito forte, né? O que está fazendo frente para vocês, o plano de investimento que vocês têm, né? Vocês tiveram 2 bilhões de investimentos, 2 bilhões de EBITDA, 1 bilhão de investimento, então ele fez frente, mas, e ainda foi suficiente para pagar os dividendos, né? Então, a gente pode esperar isso da CEMIG? Essa geração de caixa vai ser suficiente para vocês fazerem frente ao plano estratégico que vocês têm para os próximos anos? ainda pagar dividendos sem ainda elevar a estrutura capital que vocês têm?
Então, é assim, vamos falar um pouquinho, né? Essa pergunta abrange vários temas, eu vou entrar e vou esclarecer, né? Então, nós temos aí, como eu comentei, né, quando a gente nós falamos sobre a venda da Aliança, o foco da companhia do planejamento estratégico é investir nos negócios regulados, né? Então, o que que são os negócios regulados? São aqueles que eu não tenho competição, que eu tenho um retorno garantido, né? Então, a concessão de distribuição que nós temos em Minas Gerais, né? Nós vamos investir 23 bilhões. Eu não tenho competição nesse investimento, né? Esse investimento vai ser adicionado à base no próximo processo de revisão tarifária e nós vamos ser remunerados por esse investimento. Além de que, quando eu faço esses investimentos, eu também permito novas conexões, né? E posso aumentar aí a minha base de clientes e a demanda pela energia. Vamos investir em transmissão também, né? Aqui não é via leilões, né? Nós temos acompanhado aí os leilões os lotes têm saído com grande deságio, que na nossa visão acaba comprometendo o retorno, né, desses investimentos. Nós preferimos investir o que nós chamamos de reforços e melhorias, né? Esses reforços e melhorias também você não tem competição. Uma vez que eles são autorizados, né, você vai construir, executar esse capex de investimento nos reforços, e também você vai ser remunerado por eles através do que a gente chamamos de RAP, né, que é a receita anual permitida da transmissora. Gás natural, né, só lembrando um pouquinho, né, a CEMIG consolida a Gasmig. Então, quando a gente anuncia esse planejamento estratégico, nós também incluímos a Gasmig. E a Gasmig também está expandindo. Depois de mais de 20 anos que a Gasmig não investia, né, em crescimento, ela está investindo e construindo um gasoduto, né, ali até a região centro-oeste de Minas Gerais. Esses negócios são regulados, ou seja, eu investi, vai aumentar minha base de ativos, eu vou passar a ser remunerado por um WACC que eu tenho definido pela agência, né, pelo órgão regulador. Também vamos investir em alguns ambientes livres, que nós chamamos assim. Essa geração aqui, nós estamos falando de investimento natural ali nas usinas, principalmente do lote D. Né? Nós também já estamos sendo remunerados por eles através da GAGs, melhorias. Temos que investir, né, em inovação, em tecnologia, e vamos continuar investindo via CEMIG Sim, né, parceria ali com a CEMIG Sim, em geração distribuída. E aí, João, você me fez uma pergunta, né? A forte geração de caixa da CEMIG, ela é suficiente para poder endereçar esses investimentos? Então, assim, como você mesmo colocou, né, a CEMIG, ela tem uma forte geração de caixa. Vocês podem observar que desde 2018, quando nós mudamos o nosso planejamento estratégico de investir em negócios regulados, tivemos uma revisão ano passado das distribuidoras, o nosso crescimento de EBITDA de lucro, né? Então, em 2023, nós fechamos aí com EBITDA, como você colocou, de 8 bilhões. Porém, o nosso programa de investimento, ele também é muito robusto, João. Então, somente a geração de caixa da companhia versus o programa de investimento e os dividendos, que eu pago 50% do lucro, não é suficiente, né, principalmente na distribuição, que é onde nós temos o maior programa, para poder fomentar esse crescimento. Então, nós acessamos o mercado de capitais esse ano, nós fizemos uma emissão de 2 bilhões na CEMIG-D, e nós vamos ter que acessar o mercado de capitais com uma maior frequência, principalmente na distribuição, para fomentar esse crescimento. Mas, por outro lado, é aquilo que você falou, a nossa alavancagem está muito baixa, ela está abaixo de uma vez, e ela, naturalmente, que a gente tem falado, ela vai crescer ali até 2,5 vezes, que nós entendemos que é uma alavancagem extremamente confortável, que permite essa alavancagem de 2,5 vezes, não só o crescimento sustentável da companhia, como a remuneração adequada dos acionistas com 50% do lucro, sem comprometer a estrutura de capital, né? E aí, assim que essa alavancagem também chega ali no final do ciclo, 2,5 vezes, vem um novo processo de revisão tarifária na CEMIG-D, vou passar a ser remunerado por esse investimento que nós temos feito, e aí meu EBITDA também naturalmente vai aumentando. Então, assim, é um ciclo de crescimento que nós entendemos adequado, sustentável, sem comprometer a geração de caixa.
Você pode falar um pouco sobre a otimização do portfólio de geração? Você já falou que vocês vão concentrar em Minas Gerais, né?
Isso.
Os investimentos não deram certo, obviamente. Light foi um grande exemplo que não deu certo. Mas é que foram investimentos assim não tão bem pensados, ou para vocês nunca não vão fazer sentido nenhum no futuro vocês saírem de Minas Gerais? Vocês vão estar limitados pelo tamanho assim no futuro, ou no futuro vocês podem, com projetos melhores, sair de Minas Gerais?
Então, hoje, João, nosso planejamento estratégico foca muito em Minas Gerais, né? Tirando geração eólica, que é no Nordeste, justamente pelas oportunidades que nós temos de crescimento, porque nós ficamos muito tempo sem investir, principalmente na distribuição, né? No passado, porque o nosso foco era crescer fora, e nós percebemos, né, que a gente não teve sucesso com esses investimentos. Então, hoje o foco é mais Minas Gerais, né? Hoje o foco é o planejamento estratégico é nos negócios regulados, onde nós também temos 100%, porque acordo de acionista, né, ele acaba se tornando muito um complicador para uma empresa de controle estatal, né? Então, às vezes você sair, né, de uma empresa onde você tem um acordo de acionista é muito mais complexo, né, quando você é uma estatal. Então, o nosso foco é ativos onde nós somos 100% donos, né? Aí são 100%, aí fica a gente entende que a gente consegue trazer maior valor para o acionista. E aí, dentro dessa questão de geração de valor para o acionista, né, que eu comentei, nós vendemos, né, nós saímos dos negócios estressados. Vou até mostrar um slide só para relembrar, né, esse processo. Então, nós saímos ali de Santo Antônio, Baguari, Retiro Baixo, participações minoritárias, assim como a Aliança, né? E aí, esse planejamento de sair desses negócios, esses ativos estressados, João, tem trazido não só essa entrada de caixa, mas eles têm outros benefícios adicionais, né? Que nós deixamos de fazer aportes, né? Nós deixamos de liberamos garantias. Então, tem outras coisas que, quando você fala de uma alienação, às vezes, né, quem está do outro lado, não tem acesso a todas as informações, ele não vê o todo, o benefício, né, dessa otimização da alocação de capital. Então, muito mais no caso ali, principalmente Santo Antônio, né, do que esse valor baixo, porque é 55 milhões, quando você olha o porte da CEMIG, o que nós deixamos de evitar como aporte em Santo Antônio, né, as liberações, ela tem um valor financeiro muito maior. E dentro dessa otimização de geração, como você colocou, a CEMIG, ela tem olhado para todos os seus ativos, né? Então, a gente tem olhado PCH por PCH para ver aquela que realmente agrega retorno para a companhia, para o acionista, e nós fizemos lá no ano passado um leilão de 15 PCHs, no qual nós vendemos aí por 101 milhões, está aí no slide, e tivemos também um ganho de capital. E aí, recentemente também, agora em julho, né, nós vamos passar por um outro processo, né, nós vamos vender mais quatro, né, pequenas usinas e PCHs na B3, né, com o mesmo objetivo, né? Então, são usinas menores, que quando a gente olha, né, o nosso controles, a nossa qualidade, né, de manutenção, né, as questões ambientais do nosso lado, assim, de ter que ter controle, nós estamos aí listados, né? Então, a gente tem uma série de cobranças, de controles, que quando a gente olha o retorno que ela traz para o nosso portfólio como um todo, faz sentido, né, nós vendermos essas usinas para um outro comprador que ele consiga extrair maior valor. Então, essa otimização de geração tem sido feita, né? Nós vendemos 15 no ano passado, onde teve a entrada de caixa esse ano, no primeiro trimestre, e o próximo leilão, João, vai acontecer agora em julho, né? Agora em julho, na B3, né? E nós esperamos ter o mesmo sucesso. Isso tudo é para mostrar que nós estamos olhando no detalhe, né? Nós estamos acompanhando no detalhe, né, aqueles ativos que trazem valor para a companhia. Estamos buscando otimizar o nosso portfólio para trazer maior retorno para todos os shareholders, né, para todos os envolvidos e que fazem parte aí da nossa base.
Falando do programa de investimentos que vocês têm, atual e futuro, vocês têm um programa aí para mais 3 ou 4 anos, né? Já definido, já 23 bilhões, como você falou. Mas esse programa, o pessoal da Baixa já conhece meio decote sorteado. Vamos passar pelos sites, então. A transmissão, como você falou, vocês não vão participar do leilão,
Isso.
vocês vão fazer.
Reforços e melhorias.
Isso daí vai trazer, vai gerar valor, né? Para vocês, porque vocês. Como que isso vai gerar valor, sendo que vocês não vão construir novas linhas, né?
Isso. Então, como é que funciona o reforços e melhorias, né? A EPE, né, que ela olha o planejamento da expansão do setor elétrico, ela avalia as regiões que precisam de aumentar o número de linhas ou uma nova subestação para atender uma carga, olhando no ambiente de transmissão, né? Que são linhas acima de 500 kV, que eles falam, né? Então, assim, ela faz uma análise e quando você, ela fala assim, olha, essa linha que já existe aqui, ela precisa ter um reforço. Então, você tem que construir uma linha adicional, né? E como, por exemplo, se a linha é da CEMIG, a CEMIG, né, quando ela entra, tem uns termos, sabe, João, lá da EPE. Então, quando ela entra lá no POT, que eles chamam, quando ela tem uma autorização, ela está dentro, já está prevista para executar. A CEMIG, como ela que tem uma linha, ou ela que tem ali a região que vai ser feito esse reforço, pertence à concessão da CEMIG, a CEMIG, ela recebe uma autorização para fazer esse reforço. Então, esse reforço, João, pode ser uma linha nova, paralela àquela linha existente, ou pode ser uma subestação, né? Pode ser um novo equipamento que precisa ser feito naquela região que já existe uma empresa com aquela concessão ou com aquela linha. Então, no caso ali de Minas Gerais, as nossas linhas são muito antigas, né? Como eu falei, a CEMIG tem mais de 70 anos. Por essa questão das nossas linhas serem muito antigas, há muita oportunidade nessa questão de reforços e melhorias. Então, até 2028, nós temos aí, em função do que a EPE, né, mapeia, uma oportunidade aí de mais de 3 bilhões, considerando esses reforços e melhorias nessas redes ou subestações. E qual que é a vantagem, né, João? É que quando você faz reforços e melhorias, não existe competição. Então, não existe quem dá mais, quem dá menos, né? Você vai ter um prazo para construir, muito parecido com os prazos leilões, né? Então, dependendo da execução da obra, são 36 meses, podendo chegar a 60 meses, e você vai ser remunerado pelo WACC, sem nenhum desconto, né? Se você antecipar a execução, da mesma forma que o leilão, uma vez que você é energizado, uma vez que você energiza aquela linha ou coloca aquela subestação em funcionamento, você já passa a receber uma RAP, né? E aí você vai receber uma RAP por mais 30 anos, com a UOC da transmissão. E da mesma forma que o leilão, se você antecipa a execução da obra, se energizou antes do prazo previsto, você começa a ter essa remuneração. E a transmissão, assim como a distribuição, ela também passa pelo processo de revisão tarifária a cada 5 anos, né? Era para ter acontecido ano passado, essa revisão, ela vai estar tá acontecendo agora, esse ano de 2024, e a expectativa é que seja agora no início de julho, né? Então, também esses investimentos, além da receita, né, que nós chamamos de RAP, que é assim que você energiza, você passa a receber. Aqueles ativos também que você executou, esse CAPEX aprovado, né, vai ser remunerado pelo WACC, né? Então, no nosso entendimento, né, comparando o retorno dos leilões, onde você tem o desafio de licenças ambientais e mais a questão fundiária, que não está simples, nós entendemos que a gente consegue trazer maior valor para o acionista através dos reforços e melhorias.
Na parte de distribuição, vamos separar em duas, né, em duas verticais aqui. O investimento em crescimento, a gente está vendo pelo balanço de vocês que vocês estão tendo um crescimento aí, bem relevante, né, tanto comercial, industrial e pessoas domicílios, né? Também então, investimento em melhorias, né? Para melhorar o DEC, melhorar o FEC e também diminuir as perdas, né? Durante a linha, né? Que tem uma grande perda, né? Então, se você puder explicar essas duas vertentes, como que esse CAPEX, que é o maior CAPEX de vocês, né, vai se
Isso.
traduzir em crescimento de EBITDA, receita no futuro.
Ótimo. Então, assim, só voltando um pouquinho, aqui é o que nós estamos, né, mostrando aqui 2024, o que já aconteceu até o primeiro trimestre, como você colocou, o maior CAPEX nós temos aí é na distribuição, né? Então, nós temos previstos aí 4 bilhões 431 milhões na distribuição, né? Então, assim, como você colocou, esse CAPEX tem várias partes importantes dele, né? Uma é o crescimento, né? Então, nós estamos construindo novas subestações, né? No passado, a CEMIG inaugurava em torno de 6 subestações por ano. Agora, né, só para esse ano nós estamos falando aí de mais de 20 subestações, ano passado foram mais de 30, e essas subestações permitem o crescimento. Por quê? Para que um cliente aumente a sua demanda, para que um industrial venha para o estado de Minas Gerais, um cliente industrial, ele precisa de energia. E ele não chega e conecta a indústria dele, ou um cliente rural, né, que compra um novo equipamento, uma nova máquina, ele não chega e conecta essa máquina e fala: bom, eu só preciso ligá-la na tomada que ela vai funcionar. Não funciona assim, tem que ter um estudo de carga. Porque senão a linha, né, não suporta aquela carga e você tem os famosos apagões, né? Então, assim, não funciona assim, eu ligo uma tomada, eu instalo uma máquina, ele faz da forma que ele quer. Então, ele pede à distribuidora para fazer um estudo de carga. E às vezes, para poder instalar essa nova indústria ou ter esse novo equipamento, a linha da distribuição não suporta. Então, você precisa de novos investimentos. Então, o que aconteceu no passado com a CEMIG, com aquele planejamento estratégico de crescer fora de Minas, como eu falei com vocês, a gente investiu uma vez, que a gente chama de QRR, que é a depreciação regulatória. Então, a gente investiu muito próximo de uma vez, ou seja, a gente estava só mantendo aquela base de ativos. Com isso, a gente não permitia o desenvolvimento da agroindústria, crescimento de novas indústrias vindo para Minas, novas cargas. E essa é uma mudança muito importante, porque agora nós estamos, né, a meta nossa é investir 4 vezes a QRR. E isso tem se mostrado através dos números, como você colocou, vou mostrar um slide mais à frente. Esses investimentos têm permitido o crescimento dos clientes em Minas Gerais, né, da demanda, e são investimentos regulados. O que que isso quer dizer? Significa que daqui, né, nós tivemos uma revisão tarifária da ADEM em 2023. Quando nós tivermos a próxima revisão tarifária, esses investimentos vão ser reconhecidos na nossa base de ativos e eu vou passar a receber um WACC, eu vou ser remunerado por esses investimentos. Então, além desse crescimento, tem um outro lado desse investimento que é muito importante, que é o que você colocou, o atendimento dos indicadores de qualidade. Todos, né, têm acompanhado cada vez mais, a agência tem cobrado, né, dos concessionários de distribuição uma garantia de uma energia segura, de qualidade para os seus clientes, né? Nós vimos aí, ano passado, cidades que ficaram sem energia por mais de 24 horas. E então, hoje, a agência está sendo muito mais rigorosa com esses indicadores de qualidade que nós chamamos de DEC e o FEC. E o DEC, para você estar enquadrado, né, dentro desse indicador de qualidade exigido pela ANEEL, né, que vai garantir um melhor serviço prestado para o consumidor, você precisa investir não só em crescimento, né, quando a gente fala assim de reforços na linha, de novos equipamentos, novos transformadores para poder garantir uma energia contínua, mas também você também precisa investir um pouco em OPEX, né? Você não tem como não deixar de investir em OPEX. Então, João, até antecipando um pouquinho que eu queria antecipar, né? Se a gente olhar aqui, nós tivemos uma pressão maior nesse primeiro trimestre no OPEX, né, da distribuição, né? Então, o OPEX da distribuição é aquela cobertura, né, o OPEX regulatório que eu tenho na minha tarifa, né? Então, quando eu estou dentro desse OPEX regulatório, eu estou sendo 100% coberto por ele através da minha tarifa. E em 2024, ali no início do ano, a gente teve uma pressão maior, né, em relação a esse OPEX, com algumas multas e essas compensações financeiras, né? Então, é justamente esse ponto que você colocou, né? Indicadores de qualidade. E o que que significa essas multas e compensações financeiras? É justamente você não conectar um cliente dentro do prazo, você não conseguir permitir, né, que ele aumente a sua carga dentro do prazo estabelecido, e a agência ela multa, né, a empresa quando ela não atende esses prazos determinados. Então, esse programa de investimento também, João, vem para nos ajudar, né, a permanecer enquadrado dentro do OPEX regulatório, que acabou que o primeiro trimestre a gente ficou um pouco acima, não só pela questão das multas, que o programa de investimento nos ajuda a endereçar, mas também pela questão de PCLD e provisões. A gente teve uma revisão da probabilidade de perda de alguns processos. E aí, só explicando um pouquinho, né, para quem está nos acompanhando, as provisões, quando ela tem elas são prováveis, né, da gente perder algum processo, você tem que fazer uma provisão, né? Então, como a gente teve umas revisões de probabilidade de perdas, isso é uma a gente chama de não recorrente, porque isso não acontece todo trimestre, nós tivemos um pouquinho maior de pressão em 2024. Qual que é a mensagem aqui? A mensagem é: esse programa de investimento, ele permite o crescimento, mas também ele permite mantermos enquadrado dentro dos limites, né, estabelecidos pela agência, pela ANEEL. Nós estamos enquadrados em perdas. Nós também enquadramos no DEC, né, que no ano passado nós ficamos um pouco acima. Isso para nós é extremamente importante, não só pelo lado financeiro, né, em função das multas que as agências colocam sobre as empresas, mas também olhando, né, o consumidor mineiro, a melhor energia, a qualidade, a segurança, né? Então nós queremos preservar, né, tanto o lado financeiro da companhia, mas também não deixar o consumidor mineiro sem ter um bom atendimento, uma boa energia, um bom serviço prestado. Então, esse é um ponto muito importante para a CEMIG hoje. E em relação a também o enquadramento do DEC, nós estamos com um programa que chama Minas Agro, que é justamente para permitir que o consumidor agro, né, da agroindústria em Minas possa crescer, né, sem perder a qualidade do serviço prestado, né? Em Minas ainda tem muita rede monofásica, João, que não permite esse desenvolvimento e também não há redundância, né, de energia. Então, quando tem uma chuva muito forte, a gente tem visto, né, essas mudanças climáticas. Não adianta a gente falar que elas não vão acontecer novamente, porque nós temos acompanhado. É muito importante que a gente tenha um reforço, tenha uma redundância da energia para que o nosso consumidor não fique sem energia por mais tempo, né? Que a gente consiga manter aí dentro do enquadramento do DEC, que é a duração que esse cliente fica sem energia, e a gente também evite qualquer penalidade financeira por não estarmos enquadrados.
Em relação a Gasmig, né? A gente percebeu que nesse trimestre, que eu não sei como que está a LTM, vocês tiveram uma queda de volume ali, principalmente automotivos e industriais, né? Então, se você quiser explicar o porquê dessa queda e também já colocar o plano de investimento que vocês têm com a CEMIG, e se essa queda de volume vai interferir nesse crescimento, né? Se esse crescimento vocês ainda têm demanda aderente?
Isso. Então, assim, o que aconteceu, né? A Gasmig, ano passado, em 2023, ela teve um EBITDA aí quase de 1 bilhão, né? E a gente sempre fala com o mercado que o EBITDA da Gasmig, ele gira ali em torno de 850, 900, milhões, desculpa, falei bilhões, gente, desculpa. 900, 850, 900 milhões, né? O que aconteceu em 2023, que teve um EBITDA maior, foram duas frentes, né? Uma foi um consumo maior de gás e também uma parcela compensatória que a Gasmig adicionou ao longo de 2023. Vou explicar um pouquinho o que é essa parcela compensatória. A parcela compensatória, ela é muito parecida com a CVA da distribuição. Não sei se todos acompanham, mas é justamente essa questão seguinte. O industrial, o preço do gás é trimestral. Então, trimestralmente, ela tem uma variação do preço do gás. E ele é repassado para o cliente industrial. O cliente residencial, o reajuste é anual. Então, depende da categoria, se for industrial é trimestral, se for residencial é anual. E dependendo do variação do preço de gás, a Gasmig, pela regulação dela, ela pode criar sua parcela compensatória. Em vez dela repassar tudo num trimestre, ela já fazendo uma previsão que esse preço vai baixar no próximo trimestre, ou daqui 6 meses, 9 meses, ela pode contabilizar, ela tem uma parcela compensatória, e aí ela não repassa 100% daquele reajuste naquele momento, e repassa quando o preço do gás volta a ter uma redução. Então, em 2022, o gás subiu muito, o preço do metro cúbico do gás. Então, para não onerar muito o cliente, ela segurou, né, parte desse reajuste, criando essa parcela compensatória. Em 2023 já foi o contrário, houve uma redução. Então, ela voltou com essa parcela compensatória, de forma que o cliente fica com o preço do gás mais estável, né? Não varia tanto o preço do gás para o cliente. E ela também consegue fazer essa gestão desse repasse do preço do metro cúbico. Em 2024, né, a gente teve uma redução. Se vocês observarem aqui, né, a maior parte do EBIT da Gasmig é do cliente industrial, né? Os outros vão falar assim, clientes, a participação é muito pequena, né? Então ali residencial é 1,2%, comercial 2,4%, GNV, né, para veículos automotivos 2,6 e cogeração 1,7. O forte da Gasmig são os clientes industriais. E aí, cliente industrial, muito em função da economia, né, do preço do aço, porque ela tem clientes que são desse segmento, eles vão ter mais ou menos consumo. Então, no primeiro trimestre, houve uma redução de consumo, também não tinha mais parcela compensatória para ser repassada, então por isso que apareceu essa queda de EBITDA. Mas quando a gente olha os últimos, né, 12 meses e olha o que a gente espera, né, para o ano de 2024, é muito em linha com o que a gente sempre compartilhou com o mercado. A Gasmig gera um EBITDA recorrente entre 850 e 900 milhões de reais. Então, João, assim, apesar desse primeiro resultado assustar um pouco, assim, que a queda de 15%, né, quando a gente olha anualizado, a Gasmig vai entregar o resultado recorrente que ela, né, ela geralmente entrega aí ao longo dos anos. Se você observar aí 2023, 2022, foi um pouco mais baixo, mas muito em função dessa questão. E o programa de investimento, nós já comentamos da Gasmig, né? Como eu falei, ela ficou 20 anos sem investir no estado de Minas Gerais. E é importante ela investir até, né, para poder permitir o crescimento, porque ela hoje tem uma base de clientes, né? E os clientes ficam ali muito dentro da área que ela consegue atender, porque a malha ainda no estado de Minas, da Gasmig, ainda tem muita oportunidade de crescimento. Então, ela vai construir, né, um gasoduto, já iniciaram as obras, até uma cidade chamada Divinópolis, é uma cidade grande aqui na região de Centro-Oeste, onde tem muita indústria, não só na cidade de Divinópolis, mas ao longo das cidades, né, que você passa por elas para chegar em Divinópolis. E é justamente com esse objetivo de expansão, de aumento desses clientes, que a Gasmig está construindo esse gasoduto. E o interessante da Gasmig, né, que a gente fala, a Gasmig é uma cash cow que a gente fala, né? O que que isso quer dizer? Uma forte geradora de caixa, né, e excelente pagadora de dividendos. Então, ela até então não tem previsto nenhuma emissão, né? A princípio, ela vai seguir com esse programa de investimento com a própria geração de caixa, né? Uma vez que ela tem um programa, como a gente colocou, é 1,8 bilhão até 2027, né? Então, essa primeira parte aqui, né, tem mostrando um pouquinho para as pessoas terem uma noção do, só um minutinho aqui, do investimento previsto, né? Então, a Gasmig, como eu falei, 850, 900 milhões por ano de EBITDA, e o que a gente tem previsto para o ano de 2024, 372, né? Então, ela tem a própria geração de caixa dela hoje permite o crescimento e o pagamento de dividendos.
Na parte de geração, eu quero entender esse CAPEX de vocês. Eles são na modernização e algum tipo de crescimento nos sites que vocês já têm, ou vocês estão construindo alguns novos sites, ou se vocês ainda têm planos de começarem a construir novos sites nesse plano de 4 anos. Eu digo isso porque na parte de geração, tem o break-even ali que já foi, acho que já, que se começar agora, vocês não conseguem atingir, que é conseguir um incentivo, né? Acho que cabe em 2026, né? Então, se vocês tiverem, e pelo que a gente está vendo na indústria, não está fechando a conta novos projetos com a PLD onde está, sem esse incentivo do ponto. Então, a pergunta é a seguinte: esse CAPEX está só nos sites que vocês já têm? Se vocês estão fazendo novos sites, já está em construção e vai ser terminado antes do break-even? Ou se vocês ainda têm novos projetos e para vocês fazem sentido entregar depois do break-even?
Muito boa pergunta, João. Então, assim, o que que nós temos aqui? Como você colocou, com esse preço de energia, você não consegue colocar um projeto de pé, né? Porque a CEMIG é uma empresa que hoje quer investir com muita segurança, né? Então, para a gente, por exemplo, construir. Hoje, quando você pensa em geração, né, João, a gente está falando de solar e eólica, basicamente, porque quando você pensa em hidráulica, é difícil, a gente não vê grandes projetos, nem, né, a gente não vê nenhuma notícia relacionada a ter outros projetos de geração hidráulica em função das questões ambientais. Então, hoje, o crescimento em geração, quando a gente vê e acompanha outras empresas, o desenvolvimento de fazendas solares para geração centralizada, né, que são grandes fazendas, e eólicas ali mais na região do Nordeste. Então, aqui nesse que a gente chama de setores livres, por que que setores livres? Porque eu não tenho uma garantia do retorno, né? Eu tenho que vender essa energia, eu tenho que ter um PPA, eu tenho que assinar um contrato de 3, 5, 10, 15 anos para poder conciliar com esse investimento. Então, a gente chama de setores livres, porque hoje é difícil fechar um contrato de energia para mais de 5 anos, né? E principalmente em função dessa volatilidade de preço, hidrologia, né? Então, é um mercado muito, muito competitivo e com maiores riscos. Então, desses 2,1 bilhões aqui, nós temos duas usinas que nós anunciamos ano passado, que é Jusante e Boa Esperança. São usinas centralizadas solares, na modalidade de autoprodução. Então, a gente já tem contrato assinado, PPA assinado, para 20 anos, tá? Mas não surgiram outras oportunidades, João. Então, além desse investimento que nós já executamos partes dele, né? E o resto está sendo concluído em 2024, o restante aqui são em usinas existentes. Né, que nós, principalmente ali do lote D, que nós ganhamos ali por mais 30 anos a concessão em 2015 até 2045, e por serem usinas antigas, elas são necessárias modernizações. Mas nós já estamos recebendo ali dentro do que a gente chama de gag melhoria. Então, assim, como essas usinas, 70% da energia dela foi alocada no mercado cativo por 30 anos, e 30% dessa energia que nós estamos vendendo no ambiente livre, né, onde há competição, onde há maiores riscos, nesses 70% nós estamos sendo remunerados, que é conhecido como gag melhoria, justamente porque a gente precisa manter essas usinas por mais 30 anos funcionando e gerando energia. Então, são investimentos que nós já estamos recebendo por eles, tá? Outra oportunidade que a gente vê, a única oportunidade hoje, nesse momento, né, João? Pode ser que lá em 2029, 2030, quando a gente entende que vai ter um equilíbrio da sobreoferta de energia no Brasil como um todo, né? Hoje nós estamos com muita energia, então, apesar de ter uma volatilidade do preço, quando a gente olha os fundamentos, eu tenho uma sobreoferta muito grande e mais energia entrando através de geração distribuída, todo mês aí entrando algum projeto. Mas em 2029, 2030, a gente já vê que esse desequilíbrio, né, ele vai encontrar ali o que a gente entende que é a sobreoferta para cobrir o risco do setor. Então, pode ser que essas coisas mudam, né, e a gente, num futuro aí, em 2027, 2028, dependendo do cenário, a gente tenha que revisar o nosso planejamento estratégico e pode ser que surja uma oportunidade de crescer em geração. Mas nesse momento, geração centralizada, que é para vender no ambiente livre, para clientes livres, nós não conseguimos enxergar uma oportunidade nesse momento, em função do preço de energia, como você colocou. Já a geração distribuída, onde aqui nós temos 3,3 bilhões, aí é para atender a CEMIG, sim. A CEMIG, sim, é o braço da CEMIG para atender geração distribuída. E o que é geração distribuída? É o consumidor residencial, é o comercial, aquele pequeno consumidor, né, que a demanda dele por energia é uma demanda de energia baixa. Então, ele consegue ser enquadrado nessa categoria de geração distribuída. E aí, o preço é diferente. Né? Como é que funciona a cobrança de geração distribuída? Geração distribuída é muito parecida com telefonia, né? Você pega, então, é um desconto que você oferece da tarifa dele que ele paga no cativo. Então, como é que vai ser o cliente residencial, então, que vem para a CEMIG Sim? Ele sai da CEMIG D e vem para a CEMIG Sim. Ele vai ter um desconto de 15% do que ele pagava na CEMIG D, né? E vai ser o meu cliente aqui na CEMIG Sim através dessa modalidade de fornecimento de energia. E dentro dessa modalidade, João, a gente consegue construir, desenvolver esses projetos, né, para atender. Então, nós vamos sim investir, né, que são esses 3,3 bilhões até 2028. Então, a geração distribuída é até 5 mega, né? Só para completar um pouquinho, dando mais conhecimento aí para quem está nos ouvindo. Então, são fazendas melhores, né? Então, só para dar um exemplo, né? Você pega usinas nossas, essas usinas de geração centralizada que eu falei, Boa Esperança e Jusante, nós estamos falando de empreendimento de mais de 70 megas. Para ser geração distribuída, tem um limite de 5 megas. Então, esse é o único setor que, neste momento, a gente consegue enxergar um retorno mínimo adequado para o nosso acionista para desenvolver esses projetos. E como eu falei lá no começo, João, são projetos 100% CEMIG, tá? Então, são projetos que nós estamos desenvolvendo 100% nosso. Ou se eu adquirir alguma empresa, eu vou adquirir 100% daquela empresa. Nós não queremos mais participação minoritárias com acordos de acionistas que dificultam e minimizam o retorno que nós podemos extrair desses empreendimentos para os nossos acionistas.
Ano passado, vocês tiveram a revisão tarifária, né, que é um grande evento ali cada 5 anos que vocês conseguem colocar todos os ativos, todos os investimentos que vocês conseguem na base tarifária e ser remunerados por isso. Também vocês tiveram um aumento de volume, né, que veio através dos investimentos que vocês estão fazendo. Então, a receita aumentou. Só que o EBITDA caiu um pouquinho, já ficou claro. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, que foi pelo OPEX e pelos gastos de construção. Só que o lucro caiu também, né? E caiu até num percentual maior, né? Então, é uma conta assim que não está fechando muito bem para o investidor. Aqui na Basta, o pessoal já sabe que é por causa da depreciação. Mas se você quiser explicar melhor.
Sim, então vou fazer um overview, né? Como você colocou, né? A CEMIG D, ela tem investido muito, né? E esse CAPEX, ela proporciona não só a remuneração quando esse CAPEX é adicionado na revisão tarifária, mas o crescimento. Então, esse é um slide que a gente gosta muito de mostrar, porque o estado de Minas Gerais é um estado com muita insolação, um potencial solar enorme, né? Então, se a gente observar ali no mapa solar do Brasil, nós vamos ver que é um dos melhores estados para se instalar um projeto solar. E com isso, nós perdemos muito clientes da base da CEMIG D para geração distribuída. Foi até onde a CEMIG falou: bom, se eu vou perder clientes para terceiros, por que não criar uma empresa nossa e perder e ficar dentro do próprio grupo? Então, foi aí que criaram-se nós criamos a CEMIG Sim, né? E esse é um dos pontos fortes de você ter uma empresa integrada, né? O que significa ter uma empresa integrada? Eu tenho, não sou uma transmissora pura, não sou uma geradora pura, né? Eu participo em todos os segmentos. Então, às vezes, por algum motivo, um setor está melhor, né? A hidrologia ali está favorável, aí o outro setor está pior, e acaba que a gente consegue garantir para o nosso investidor um EBITDA recorrente, né? E os setores vão ali um compensando o outro, né? Então, como você colocou, ano passado nós tivemos uma revisão tarifária. O nosso CAPEX foi todo adicionado à nossa base de ativos, e aqui a gente mostra esse crescimento, né? Então, se você olhar aqui de um lado, eu perdi, né, no, só no primeiro trimestre de 24 com o primeiro trimestre de 23, né, houve um crescimento, né, de geração distribuída de 55%, né? Então, assim, Vários clientes migraram da D para essa modalidade e eu ainda continuo ali crescendo 4,4%, mostrando o que eu falei com vocês, que o investimento é importante para desenvolver o agro, para novas indústrias, né, que o governador, nosso acionista majoritário, tem proporcionado o Estado. Por outro lado, né, quando você tem uma revisão tarifária, esses investimentos são reconhecidos, seu EBITDA cresce. Nesse primeiro trimestre que nós já mostramos, vou até voltar com ele aqui rapidamente para ajudar. A gente teve uma pressão maior, né, em função de multas compensatórias, que esse programa de investimentos também vem para endereçar, né? Nós não queremos que o nosso cliente não seja conectado dentro do prazo, que ele fique sem energia mais do que é o número de horas estabelecidas. Nós queremos proporcionar para ele um serviço de qualidade. Né? E que esse programa de investimento vem para nos ajudar, né, nessa prestação de serviço. Tivemos um não recorrente das provisões, como eu comentei, né, em função da revisão da probabilidade de perdas, mas que quando a gente mostrar ao longo do ano, né, nós vamos fechar enquadrados, né, justamente por conta dessas iniciativas que a companhia tem feito, né? Então, esse programa de investimento, ele é importante para o crescimento, que reflete ali na demanda de energia que nós mostramos, mesmo perdendo para geração distribuída mais de 55% quando você compara trimestre com trimestre, eu cresci 4,4%, isso é extremamente importante. Por outro lado, ele também, o programa de investimento vai nos ajudar dentro das questões de um enquadramento dentro da cobertura tarifária, uma vez que ele vai permitir que a gente reduza essas multas, essas penalidades, né, em função das vezes a gente não conseguir conectar um cliente dentro do prazo por conta desses investimentos.
Por último, vamos falar de toda a geração de valor que vocês vão proporcionar, estão proporcionando e vão proporcionar. A gente já falou, vai ser até redundância falar sobre isso, mas é sempre bom focar. O acionista gosta de entender bem claramente por que investir na CEMIG e qual vai ser o retorno dele, né? Crescimento de dividendos, né? Baseado no estrutura capital adequada, né? Equilibrado.
Muito
É isso?
bem, João. Então, assim, isto. Então, assim, só relembrando um pouquinho, né? A CEMIG está lá no seu estatuto social. Ela paga 50% do lucro contábil, sem ajuste, né? Como os dividendos, né? Então, ano passado, em 2023, né? Nós tivemos aí um yield, né? Quando a gente pega o valor do fechamento da ação ali do final do ano, de 12,4%, né? Nós declaramos ali 3 bilhões em dividendos, sendo a maior parte sobre em forma de JCP, que nós temos declarados trimestralmente. Então, quem nos acompanha viu que a gente já declarou o JCP do primeiro trimestre de 2024. Então, o JCP tem sido feito declarações trimestrais. E o dividendos que foi aprovado na Assembleia é de 533 milhões. Como eu falei, em 2024 a gente vai ter um dividendo adicional, né, que é o compartilhamento do ganho de capital da venda da Aliança, porque aquele ganho líquido de impostos melhora o meu lucro, e quando eu pago 50% do lucro como dividendos, ele aumentou, eu compartilho com o acionista, né? E essa é a nossa política de dividendos, que a gente entende que ela é adequada para remunerar o acionista, né, e também permitir o crescimento, como nós já conversamos. Esse ano também teve uma outra forma, que a gente teve uma bonificação de 30% de ações. Isso também, né, é conhecido lá fora como stock dividend. É uma forma, né, também de valorizar, de dar um retorno aos nossos acionistas. Nós tivemos aí um aumento de capital de 3 bilhões, 302 milhões. E quando que isso acontece? Acho que é importante a gente esclarecer isso, sabe, João? Toda vez que a reserva de lucros ela ultrapassa o capital social, lá na Lei 6.404, ou você tem que pagar dividendos extraordinários, ou você vai dar para o acionista um dividendo, né, que lá fora é conhecido como stock dividend, que são novas ações, né? Então, como a nossa ação tem valor nominal de R$ 5 por ações, nós fizemos o cálculo, né? Então, deu essa quantidade de ações, foi uma bonificação de 30%, foi aprovada na Assembleia. Então, os nossos acionistas, né, ali na data de corte, né, da aprovação, eles não só, né, foram declarados os dividendos acionários, os dividendos, né, 533 milhões na Assembleia, né, para poder completar os 50% do lucro, assim como eles também receberam 30% a mais de ações, né, tanto ON como PN, dependendo de quem detinha que tipo de ação, ali aumentando ali a quantidade de ações que aquele acionista detinha, né? Então, esse foi um evento que nós tivemos esse ano em 2024, né? Foi aprovado relacionado ao exercício de 2023, que eu acho que também é importante explicar que isso também agrega valor para o acionista, né, João? Porque ele recebe ali uma ação baseada no valor nominal de R$ 5, por mais que ela teve um ajuste em tela de 30%, o ajuste de 30% é superior ao valor nominal.
Tá ótimo. Que enche a reserva de lucro rapidamente de novo, então.
E isso é uma verdade, viu, João, que vai acabar acontecendo, porque como nós somos forte geradora de caixa, certo? E não a gente paga 50% do lucro como dividendos, os demais você constitui ali reserva legal, que é um percentual pequeno de 5%, os demais você constitui o quê? Reserva de lucros. E aí, uma hora, a reserva de lucros volta novamente a ultrapassar o capital social e nós voltamos a fazer o que nós chamamos aí de bonificações de ações, ou conhecido lá fora como stock dividends, né?
A Baster.com, quero agradecer demais a Carolina Sena, superintendente de Relações com Investidores. Também agradecer ao Matheus, que ficou aí por trás e proporcionou todo o background aí para fazer a live. Carolina, se eu não perguntei alguma coisa, fique à vontade para você explanar o que você quiser.
Eu quero agradecer, né? Acho que a gente abordou os principais temas, né? Que é o planejamento estratégico, o crescimento, a remuneração adequada para os nossos acionistas, né? Como é que está a cobertura tarifária em relação ao OPEX, Gasbig, que é importante também dentro do grupo, né? Acho que nós cobrimos tudo. Acho que vai ser um ano muito bom, né, para os nossos acionistas, com esses eventos não recorrentes, igual o da Aliança, mas nós continuamos aí focados, né, no, na entrega desse programa de investimento, que é muito importante, não só para melhorar a qualidade do serviço prestado do consumidor mineiro, mas também em função de ser um investimento regulado, né, com o WACC garantido. E é um ano que e a gente nós estamos aí muito animados, né? E vamos fazer mais lives, vamos acompanhar. Quem ainda tiver dúvida de qualquer coisa do resultado, por favor, enviem para nós, né, na nossa caixa de RI. Nós estamos aí à disposição para esclarecer, para que o nosso acionista ou o nosso potencial investidor que está aí olhando e pensando se vai investir ou não na companhia, tenha segurança nesse investimento, né, que ele possa entender e acompanhar aí os nossos resultados. É sempre um prazer estar aqui com você, João.
Prazer é todo nosso. Tchau, pessoal. Tudo de bom.
Tchau, tchau, boa noite.
Deixa eu encerrar aqui. Um minutinho.